Está no ar o Fórum 11.6, um podcast da revista Fórum.
Bom dia! Começa agora o programa Fórum 11.6, nesta segunda-feira, 15 de junho de 2020. Eu sou Drida Lorenzo.
Eu sou Renato Rovai, que tal?
Que tal, Rovai? Muito bem! Hoje a gente vai falar da prisão da Sarah Winter, vamos falar também da possível demissão aí do Weintraub, depois de ele ter participado de um ato no sábado. Vamos também falar sobre os desdobramentos da investigação do protesto em frente ao Supremo Tribunal Federal, também no sábado, com disparo de fogos contra o Supremo. E hoje a gente tem estreia aqui, muito feliz de chamá-la, convidá-la aqui, a Sinara Menezes. Sinara, socialista morena, bom dia!
Bom dia!
Como estão aí?
Que alegria! Hoje o dia...
Você está feliz assim porque prenderam a Sarah Winter, né?
Eu confesso para vocês que eu fico meio com o pé atrás dessas prisões, porque é um mártir que nasce, né?
Pois é, ela estava adotando esse tom vitimista, né, desde que...
Sabe que eu acho que não, Sinara? Eu acho que vai acontecer o seguinte, depois dessa prisão dela, daqui 10 dias ninguém mais vai falar de Sarah Winter, porque ela tende a... Elas já estavam reduzidas a um grupinho de 30 pessoas ali em Brasília, 40, não era líder dela mesma, né? E pode levar uma coisa a um caixa forte aí. Porque quem financiava essa operação? Parece que conseguiram quebrar uma conta corrente aí, e isso pode complicar para ela, porque a prisão, por enquanto, é temporária.
Isso, por cinco dias.
Cinco,
né?
Dias.
Para colher informações.
Eu acho que isso pode levar o caixa forte da campanha do Bolsonaro lá no TSE. Pode começar a desembrulhar um novelo que chegue lá longe. Vamos ver.
Ou se ela sair da prisão carregada nos braços do povo, né? Deixa eu divulgar aqui o 11.6 aqui nas minhas redes.
Legal. Deixa eu dar um giro aqui na galera que está aqui chegando. Dar as boas-vindas já para o Hugo Lacerda. Bem-vindo ao Clube de Membros, novo membro aqui do canal da Fórum. Galera que já está chegando. Bom dia para Brasília. Bom dia. Gente, é verdade. Todo mundo dando like ou, como diz o Rovai...
Vamos dar dedada.
Vamos lá para a gente chegar aos 100 mil, logo, logo. Tem já vários comentários, tema aqui bombando, todo mundo comentando sobre a Sarah Winter, o Rogério Gel, Sarah Winter é terrorista, Maria Elisete, torcemos que ela fique lá por um bom tempo. Nice Souza, nossa membra, ainda bem que a Sarah fascista foi em cana. Maria Neuza de Oliveira, esse ministro da educação já vai tarde, pois com certeza em outro governo ele não seria ministro, pois ele não tem capacidade de assumir nenhuma pasta ministerial. Fascistas na cadeia, Tony John. Bom dia para Maria José Scalfone, daqui de São Gabriel da Palha, no Nordeste do Espírito Santo. Olha só, legal, casal lindo, inteligente, obrigada pelo elogio. E Célia Mari, pode ficar tranquila que a Sarah Jerominion, né? Que o nome dela, na verdade, não é Winter, né? É do baixo clero. Além de ser mulher, os milicianos misóginos vão abandoná-la e ela cairá no esquecimento, além do que o tempo do fascismo acabou. E a Flávia Moraes concorda com o Rovai, ela vai ser esquecida. Antes da gente falar da Sarah Winter, a gente tem outras notícias aqui do dia para a gente ir esquentando enquanto a galera está chegando aqui no programa. Vamos começar falando da Patrícia Campos Mello, jornalista da Folha, que fez aquela reportagem entre o primeiro e segundo turno das eleições, que mostrava os disparos em massa financiados por empresários. Ela já está processando o presidente Jair Bolsonaro e agora anunciou que também vai processar o Eduardo Bolsonaro. O pai, o Jair Bolsonaro, já era processado por conta daquela frase que ela queria dar o furo depois daquele ex-funcionário da Yakult, Hans River, foi a CPMI das fake news e disse aquela mentira de que ela tentou seduzi-lo para obter informações. Agora, antes de passar para vocês comentarem, ela vai processar o Eduardo Bolsonaro porque em uma live no canal Terça Livre, ele disse novamente que ela tentava seduzir para obter informações. Então, novamente fez aquela acusação na linha do que disse o pai. Rovai.
Cadê o Hans River? Sumiu o Hans River, né? Era o herói nacional dos bolsonaristas há alguns meses atrás, se escondeu, é um cara que precisa ser mais investigado, inclusive, é um desses aí, ele não esteve ali entre os 300, não foi, não apareceu, pelo menos, mas era um daqueles que fazia parte desses bolsonaristas mais radicais. Faz muito bem a Patrícia que é amiga da Sinara, se não me engano, né, Sinara?
Sim, conheço a Patrícia há muito tempo, jornalista seríssima. O Hans River andou comentando coisas no Twitter, vocês viram isso ou não? Ele fez um perfil no Twitter depois daquele depoimento lá. Ele abriu um perfil no Twitter e ficou um tempo lá ativo, não sei a quantas anda agora. Mas eu acho que todo mundo tem que processar. Agora, você sabe, Rovai, que eu acho interessante que o Ministério Público foi para cima da Sarah Winter, né? Mas não vai para cima do presidente que incitou pessoas a invadirem hospitais? Isso está na lei antiterrorismo. Eu acho que as pessoas têm que lembrar que a lei antiterrorismo tem um artigo específico sobre invasão de hospitais e casas de saúde. Né? Agora o filho dele, Carlos, está no Twitter, nas redes sociais, dizendo que o pai dele não falou. Eu acho impressionante isso. Ele falou com todas as letras. Deem um jeito, encontre uma maneira de entrar e filmar. Como é que você entra e filma dentro de um hospital se não for invadido? Explica para mim.
Encontre uma maneira, pule a janelinha do hospital. Não, ontem, acho que na CNN estava um desses caras aí, aquele que escreveu o manual do politicamente incorreto.
Marlock.
Isso, falando que, e tentando dizer a mesma coisa, que é diferente invasão de tentar entrar.
Gente!
É um exercício retórico bizarro.
E o pior é que a gente viu que começaram a ocorrer, né, invasões desde a fala dele. Teve no Rio de Janeiro, teve em Ceilândia. Há duas semanas atrás já tinham tido deputados estaduais bolsonaristas invadindo o hospital de campanha em São Paulo, no Anhembi. Então, ele estimula de fato, né?
Agora, Sinara, eu escrevi um artigo sobre isso, fiz um comentário hoje pela manhã, logo cedo. A gente criou agora... Vou tentar fazer comentários na pinta do lance, né?
Uhum.
O Fala Rovai ali, um plantão fora, uma coisa assim. Já entrei. Eu acho que isso enfraquece o bolsonarismo. Eu vejo essa prisão e o silêncio dos bolsonaros, porque eles estão calados até o momento. Uhum. Né? Com uma dificuldade que ele reagir, ele vai ter que confrontar o Supremo. Vai ter que confrontar o Ibanez, que é o governador do Distrito Federal, que de alguma maneira está ali, está participando dessas ações e parece ter fechado na defesa do Supremo depois dos rojões, porque ele demitiu o major, né? Uhum. E aí ele cairia em maior isolamento ainda. Eu acho que eles estão avaliando tudo isso. Qual é a... Tem dois caminhos. Ou radicalizar com tudo, ir para cima, e provavelmente o ir para cima não vai significar nada, vai ser só discurso, só retórico, ou tentar compor aí, deixar para lá a Sarah Winter, esquecer, fazer de conta que ela não existiu, né? Seguir a vida e tentar fechar um acordo para, inclusive, levar a demissão do Weintraub, que é o que, que o Lauro Jardim disse na Veja, que poderia ser uma reorientação do bolsonarismo de tentar se segurar no mandato, tentar deixar ali os 171 para não ter impeachment, com o Centrão. Enfim, acho que está nesse impasse nesse momento.
Ou seja, na linha do que o Lula falou de reeducar o Bolsonaro, né?
Pois é, eu acho que eles estão... tem uma parte aí, tem coisas que a gente ainda não sabe por que estão acontecendo. Por exemplo, o Mansueto saiu fora do ministério lá, do ministério.
Paulo Guedes.
O Guedes está enfraquecido, é uma decisão só do Mansueto. Porque esse cara é do Guedes. Esse cara é do Guedes. Militares estão fazendo o Bolsonaro dar uma recuada e querem um governo um pouco mais nacionalista ou menos ultra-ortodoxo nessas questões da economia e fechar ali com o Centrão para reorganizar, para daqui para diante. Eu, pelo menos, tenho dúvida em relação a isso.
Não tenho certeza. Eu não acho que o Bolsonaro vai recuar, não. Eu acho que o caminho dele é sem volta, Rovai.
Agora ele está quieto, né, Senara?
Ele está quieto, quer dizer, como assim? A última vez ele já mandou invadir o hospital, a última vez
que ele morto. Abriu. Ele
Ontem ele não apareceu.
Ontem ele ficou quieto e depois da prisão da Saru Inter, o que se esperava era uma reação rápida, como ele tem feito o tempo todo, ele não reagiu. O Carlos Bolsonaro sequer falou, Nana. É isso que me chama a atenção. Nem o Carluxo se posicionou.
Mas eu vi uma movimentação hoje no Twitter dos bolsonaristas para tentar comparar o caso do PC Siqueira com o da Saru Inter. Ah, olha só, o PC Siqueira é acusado de pedofilia e está solto. Já Sara Winter, lutadora, brava, patriota, está presa. Eu vi um movimento nesse sentido. É capaz deles já ser um movimento do Carlos Bolsonaro nesse sentido, né?
É possível. O Alan Terça Livre comparou com o MST, né? Enquanto isso, o MST, o Carlos Rainha e o Sted, eles estão soltos.
Pois é. E chamam ela de ativista. Engraçado, né? Se fosse uma pessoa de esquerda que fizesse essas coisas, ela já estaria sendo chamada de terrorista. Mas como ela é de extrema-direita, o epíteto que lhe é dado é de ativista. Ativista, uma pessoa que ameaça o Supremo Tribunal Federal. Imagina, realmente não dá para entender. Eu temo, né, como eu falei no começo, que a Sara saia como a nova mito Sara Winter, né? Uma pessoa sem nenhum estofo, nada, e aí de repente surge como um nome de destaque, tipo o que aconteceu com a como é o nome dela, a deputada federal lá, que agora é mãe de Nar? Zambelli. É o tipo que aconteceu com a Carla Zambelli. Elas, inclusive, têm trajetórias semelhantes, né? Ambas vieram daquele grupo Fêmea Pirata, porque não era o verdadeiro Fêmea, era um grupo Fêmea Pirata. Elas duas vieram desse Fêmea e depois foram guinando para a extrema-direita. E hoje a Carla Zambelli é deputada federal, né? Com acesso a investigações, né? Aliás, Rovai e Idri, eu acho que essa semana o Dória deve ficar com as barbas de molho, né? Porque se for confirmado o que a Zambelli falou, que vai vir operação para cima do governo de São Paulo, é capaz de invadirem a casa dele também.
Eu, se fosse Flávio Dino e o Rui, também ficaria um pouco com a barba de molho. Porque lá atrás ela falou dos governadores do Nordeste, ela já chegou a dizer, né, a mãe de Iná, e na verdade, ela é casada com um cara que tem alto cargo aí. O cônjuge dela, que é o afilhado do Moro, era o segundo cara, por exemplo, na intervenção lá do Ceará.
Exato.
Esqueci o nome dele, porque essas pessoas são inexpressivas, mas estão em cargos de poder. Hoje tem condições de operar.
Ela tem informação privilegiada mesmo, não é adivinhação, não.
Claro que não. E eu acho, aí, Sinara, Idri, que o Bolsonaro já sabia ontem dessa operação de hoje da prisão da Saru Inter, porque ontem ele ficou quieto. E, ao mesmo tempo, não sei se não foi uma ação dele ter mandado o Entraub lá. Isso que precisa ver, se o Entraub fez um ato solo ou era parte do movimento da gangue.
Os pedidos de prisão foram apresentados na sexta-feira. E, além da Sarat, tem mais 5 outras pessoas que também foram identificadas aí como líderes do acampamento 300 do Brasil. Então, foi na sexta-feira, tanto é que ela gravou vídeos já dizendo que ela seria a terceira presa, né, do acampamento, então ela já gravou vídeos se vitimizando, né? Ela de um tom já, ela seria a terceira presa política do regime do STF, ela disse no sábado, porque já tinham sido presos Jurandir, que é o militar da reserva, Jurandir Alencar, de 58 anos, e o Bronze, que é engenheiro, Antônio Carlos Bronze, e os dois já tinham sido presos pelos crimes de desobediência, descumprimento de medida sanitária preventiva e incitação ao crime após a manifestação em frente à casa do ministro Alexandre de Moraes.
Ainda então, teve aquele cara que era funcionário da Damares e que tinha agredido as enfermeiras. E que ele também, Renan, não sei das quantas, que ele também estava ligado aos fogos sobre o STF, né? Quer dizer, são as mesmas pessoas, né?
Exatamente. O Renan, ele foi preso ontem, ele é o Renan Silva Sena, porque ele xingou e cuspiu as enfermeiras durante aquela manifestação dia 1º de maio, funcionário terceirizado do Ministério da Damares, e ele foi solto no mesmo dia, ontem ainda, e ele foi detido para esclarecer os vídeos nas redes sociais ameaçando a integridade física do governador do Distrito Federal, Ibanez, e dos ministros do Supremo, que foram os vídeos que foram publicados no domingo mesmo, e ontem a gente até exibiu no programa Fórum 11:30. Então,
gente completamente fora da casinha, né? A gente está cercado de gente maluca, porque não é só política, nunca foi só política, né? São pessoas que a gente percebe que têm frustrações graves e que canalizam para a política, então elas são capazes de tudo. Eu vi que a Globo declarou que aquela invasão lá não teve nada a ver com política. Não sei por quê, né? Porque realmente, quando o presidente da República fica incitando ódio contra uma emissora de televisão e vai lá um aloprado e invade a TV, obviamente tem a ver com política.
É lógico, a Globo tentou ali, né? Dolar a pílula, ficou claro para mim. Eles fizeram uma movimentação para minorar a repercussão.
E distender a relação com Bolsonaro, de certa forma, né, Rovai?
É lógico, a questão aí é muito grave. Eles podiam ter feito dali daquela batucada um desfile de escola de samba, mas não quiseram, não quiseram.
E rapidamente soltaram a nota, né? Dizendo que não tinha conotação política.
E você vê que assim, até um constrangimento no ar da apresentadora Renata Vasconcelos. Ela pede paz ao final, mas com uma cara de tipo, eu gostaria de dizer mais.
Sim. Eu acho que o Bolsonaro está sempre acusando a esquerda e os progressistas, a oposição, de fazer o que ele faz, né? Então, quando esse general Ramos diz que a oposição está esticando a corda, quem tem esticado a corda desde o começo são os bolsonaristas. Os bolsonaristas estão o tempo inteiro esticando a corda para provocar uma situação, né?
Com certeza. Antes da gente passar um vídeo aqui, que é um vídeo minutos antes da Sarah Winter ser presa, queria dar as boas-vindas para a Ana Odaini, nova membro aqui do canal, ele é o superchat da Célia Mari, que está sempre aqui conosco também nos programas da Fórum. O tempo do fascismo na Terra acabou. O que vemos é apenas um último suspiro antes da última pá de cal. Olha só, otimista a Célia.
Está otimista, Célia.
E a galera, todo mundo dando as boas-vindas para a Sinara. Sinara,
oba!
Super. Sinara, pura inteligência. Orgulho de fazer parte desse time, o Jason, que hoje iniciou aqui o trabalho de revisão também aqui na Fórum. Bem-vindo, Jason.
Estamos cheios de estreias hoje. Daqui a pouco aparece o Edgar Piscino, que vai ser o nosso ouvidor. A partir de agora, a Fórum tem uma ouvidoria.
Que legal.
Que vai fazer a relação com os internautas, as reclamações, com as agências de checagem. Enfim, e esse o Edgar Piscino, a gente vai trazer ele para dar um salve aqui também daqui a pouquinho. Precisa passar o...
Legal, vamos sim. Agora a gente tem um vídeo, não vamos, o pessoal vai reclamar que é tortura, né? Ver a Sarah falando, mas vamos assistir para a gente ver o que eles estão, né, dizendo e a gente comentar. Então, esse é o vídeo hoje de manhã que a Sarah Winter postou.
Boa noite, galera. Hoje, dia 14 de junho de 2020, o nosso amigo patriota Renan Senna, líder do acampamento dos patriotas, que fica alocado lá na Praça dos Três Poderes, hoje foi detido de maneira criminosa e inconstitucional. Eu achei que o Renan tivesse feito alguma coisa muito, muito grave, fora de sério. E agora eu entendi, saiu no G1, eu li a reportagem e vi o vídeo. Renan Senna foi preso porque fez um vídeo. Um vídeo onde ele mostra que a Polícia Militar do Distrito Federal, que muito infelizmente está instrumentalizada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo governador Ibanez, retirou o acampamento mais uma vez de lá. À base das ameaças de bala de borracha, gás lacrimogênio e gás de pimenta. Renan Senna fez um vídeo onde ele chama o Ibanez de bandido e chama também o STF de ditadura comunista. Nosso amigo foi preso, foi detido pela Polícia Civil do Distrito Federal por chamar o Ibanez de bandido e por falar também que o STF é uma ditadura comunista. E nós, os 300 do Brasil, estamos aqui para prestar solidariedade a esse nosso amigo guerreiro patriota, porque de maneira criminosa foi conduzido de maneira coercitiva à delegacia, tem seu nome fichado agora por falar a verdade. Hoje, 14 de junho de 2020, o Ibanez, governador do Distrito Federal, assinou um decreto proibindo todo qualquer automóvel, moto, não importa, e pedestres de irem para a esplanada dos ministérios, de maneira a enfraquecer toda a militância de rua bolsonarista depois de ontem desmantelar os acampamentos. Então, Renan, essa aqui é para você. Vamos deixar bem claro. Eu, pelo menos, e todo mundo aqui dos 300 concordamos que Ibanez é um puta de um bandido e o STF é uma ditadura comunista. Vamos lá?
Ibanez bandido! STF comunista!
É rir para não chorar, viu? Eu dou risada, mas eu digo para vocês que é rir para não chorar.
É onde a gente sabe. Cara, depois, mais do que tinha até aquela música do Tiririca, né, que eles cantavam para... Não falta mais nada. Essa, eu contei, é ela e mais 9 ali. Ela e mais 9, tá faltando 290 para dar 300. Nós do 300 e tem 9. Então, é isso que eu digo, eles já estavam meio, muito desmoralizados ali. O acampamento não tinha mais 300, não tinha 30... Estava assim, esses malucos mais radicalizados e, muito provavelmente, militantes profissionais, são pagos. Pagos por quem? Pagos pelos generosos, os recursos dos empresários que estão salvando o Olavo de Carvalho agora, né? Que vão pagar a dívida que o Olavo tinha, mas não é só o dinheiro. O Olavo falou que ia lamber o fiofó do Caetano. Tem mais isso. Além de pagar, vai ter que lamber. Se eu sou o Caetano, eu falo, venha cá. Né?
Eco. Que nojo.
Velho linguarudo. Né? Mas ele falou, né? Falou que ia fazer a estripulia dele lá. Vai ter que pagar 2 milhões e 800. E quem que está arrecadando isso? Luciano Hang. Né? Luciano Hang, tá? Da onde eram aquelas barraquinhas, Sinara, que estavam lá, iguaizinhas na van.
Pois é. E agora esses caras, o Luciano Hang, ele é xingado pelo Olavo, comparado com um idiota, e aí o retorno que ele dá para o Olavo é dar dinheiro para o Olavo. É muito estranho, né? O que o Olavo sabe que ele está colocando essas pessoas na parede, obrigando elas a ajudá-lo financeiramente? Quais são os segredos que o Olavo esconde?
Exato, é isso que ficou claro, que eles têm alguma coisa ali que a chantagem colou. Porque
claro.
Foi chantagem.
Sim, claro. Chantagem claríssima e, além de tudo, uma ameaça aos inimigos, né? Inimigos que o Olavo diz que tem. Porque ele pede nas entrelinhas que o governo persiga algumas pessoas. Ele citou nominalmente Felipe Neto, o canal Meteoro. Ele, entendeu? Então, assim, não é só dinheiro que ele quer.
Citou galãs feios.
Vocês viram hoje o que a SECOM fez com o Noblar e o Arueira?
Sim, está na fórum, inclusive, né? Ele anunciou que vai processar Ricardo Noblar e o Arueira, né?
É, dizendo que o Arueira, ao colocar o Bolsonaro transformando a cruz do hospital em suástica, está imputando um crime ao Bolsonaro. Quer dizer, a noção dessas pessoas de liberdade de expressão é muito curiosa, porque eles podem inventar fake news, eles querem dizer que fake news é liberdade de expressão, né? Eles falam isso. Eles falam assim, não, isso não é fake news, isso é liberdade de expressão. Então, mentir, caluniar e difamar a liberdade de expressão. Agora, fazer uma charge, não é? É crime. É uma loucura que a gente está vivendo. Para mim, a gente...
Tudo da SECOM, né?
Exatamente. Quem tem dúvidas de que nós já vivemos uma ditadura, eu acho que esses ataques à real liberdade de expressão estão aí para quem quiser ver, né?
É, eu acho que a gente vive um regime militarizado, viu, Sinara? Porque eles estão cacarejando, mas eles não estão conseguindo derrotar institucionalmente. Por exemplo, o Luciano Hang nos processou, tomou pau, perdeu o processo, foi condenado a ter que pagar as custas. Então, eles cacarejam bastante, mas ainda estão botando muito menos ovo do que cacarejar.
É, mas eles estão sendo freados. Até quando eles vão ser freados, né? Por exemplo, naquela questão das universidades. O Weintraub fez aquela MP lá com o Bolsonaro para tentar impor reitores nas universidades à força, e o Senado impôs um freio, certo?
Sim.
Quando não tiver mais esse freio?
Não, então, essa disputa, esse braço de ferro que está rolando, né? Nesse momento, eu acho que o Bolsonaro é mais fraco do que há 6 meses atrás.
Vocês sabem que teve uma coisa com semana, não sei se vocês viram, que o fofoqueiro Léo Dias se mudou para Brasília e disse que vai agora fazer fofoca de político, certo?
Uhum. Sim. Está no Metrópolis, né?
O primeiro alvo da fofoca dele foi o presidente do Senado.
Sim.
Ele diz que vem sem ser de direita nem de esquerda, mas o primeiro alvo dele é o inimigo do Bolsonaro? E aí ele diz que o segundo alvo é um deputado do PT?
Sim.
Ou seja, já, né? De que lado ele está? Né?
O nosso amigo Edgar está por aí?
Sim, antes de chamar o Edgar, vou dar as boas-vindas para o Eric Amazonas, bem-vindo ao clube de membros aqui do canal da Fórum. Quem puder, fique membro aqui do canal. Eu vou chamar o Edgar Pitino, que é o ouvidor da revista Fórum, um novo canal aí da Fórum, com os leitores. Edgar, bem-vindo aqui.
Olá, bom dia a todas e todos.
Oi, Edgar, bom dia.
Bom dia. Bom dia, Sinara, Adri, Robai.
Edgar, conta aqui como que vai ser essa ouvidoria da Fórum que a gente está inaugurando, acho que é o primeiro veículo, né, inaugurando aí uma ouvidoria para ter esse canal com os leitores.
Então, que legal, né? Bom, primeiro, muito legal a iniciativa, eu acho que é importante, né, ter esse diálogo com o leitor, com outras organizações, instituições, como o Renato falou aí, também tem um canal de diálogo com agências de checagem, né? E o papel da ouvidoria tá recebendo críticas, sugestões, denúncias, reclamações, e junto com a equipe da revista, dar encaminhamento a essas questões, né? Se é, por exemplo, um alerta de alguma incorreção no conteúdo, de algum equívoco no conteúdo, a gente acerta isso, né? Faz a retificação, responde ao leitor, né? Dá uma satisfação, agradece pelo alerta, e, enfim, o objetivo é ter uma instituição, né, uma organização que ela esteja aberta a ouvir os seus erros, né, a lidar com os seus erros, e buscar uma melhoria contínua, né, porque se você não admite os seus erros, se você não está aberto a ouvir que você erra, nós somos humanos, nós erramos, você não é capaz de buscar esse processo de melhoria contínua, né? Então, acho que esse é o papel da ouvidoria.
E, Edgar, como que as pessoas fazem para entrar em contato?
Bom, Tem um e-mail, né, que é ouvidoria@revistaforum.com.br. E nas redes, usar a hashtag ouvidoriafórum. Né, e aí a gente já vai ter acesso a essa informação de imediato. E mesmo assim nós estamos observando, né, as interações com a revista Fórum nas redes sociais. Então estamos observando nas publicações o que as pessoas estão comentando e o que elas estão alertando, reclamando, criticando. Mas se quiser fazer um contato direto pelo e-mail, né, ouvidoria@revistaforum.com.br, e nas redes sociais usando a hashtag Ouvidoria Fórum.
Ô, Edgar, a gente vai ter que cortar aqui a tua participação, porque está muito ruim a conexão. Você está aqui plasmado aqui na... Mas a gente depois faz uma nova conversa no outro dia com novos informes. O Edgar, a ideia é que ele faça também uma coluna semanal, né, ou quinzenal, a gente não definiu direito ainda, né, Edgar? Dizendo de como foram essas interações e tornando público, inclusive, os erros que a Fórum cometeu, as correções que foram feitas, como que teve a participação do leitor nisso, para a gente tentar transformar cada vez mais o nosso jornalismo em algo mais transparente, democrático, fiel aos fatos, o que a gente já sempre faz, até por isso que a gente acaba ganhando os processos dos bolsonaristas. Edgar, muito obrigado aí. Obrigada, pela sua participação, Edgar. Viu?
Obrigado a vocês.
Legal.
Edgar Piscina, então, o nosso novo ouvidor, Sinara.
Que massa! Adorei essa novidade, né? É bom porque eu acho que quanto mais a mídia alternativa se profissionalizar nesse sentido, né, Rovai? De não impedir que os erros cheguem, ou se os erros acontecerem, serem corrigidos rapidamente, né? Porque eu acho que quanto mais a gente se distanciar dos pseudo-jornalistas fabricantes de fake news, eu acho que é melhor.
Assim, essa sempre foi nosso objetivo. Aí as pessoas estão perguntando, mas é um ombudsman? Não é um ombudsman clássico. Né? Por isso que a gente não intitulou de ombudsman, sim de ouvidoria. Primeiro porque o jornalista, o Edgar não é um jornalista que saiu da redação ou foi escolhido para isso. Ele é um cientista social, alguém que atua em redes, a atuação básica dele é em redes, e ele vai fazer, então, essa conexão de redes com a redação. A gente achou que era mais correto, né, chamar de ouvidor do que de ombudsman, para não falsear já na constituição do cargo a própria função. Né? E ele tem um relatório de redes diário que ele nos entrega, mostrando quem criticou a Fórum, como é que foi, e diariamente a gente está recebendo isso também.
Olha só, antes da gente entrar aqui para o assunto do Entraub, vou ler aqui alguns superchats, agradecer também. Isa Castro, Sinara conterrânea, retada, seja bem chegada a Isa Castro. Obrigada. Reginalíssima, Rovai, Sinara, bom dia. O turbilhão está tamanho que não os processamos para avaliar. Ainda bem que contamos com vocês. João Fernandes, Rovai, Dri, a presença da Sinara, muito bem-vinda para fortalecer jornalismo alternativo. Parabéns. Legal, gente. Vamos.
A presença da Sinara, viu, Sinara? Segundas e quartas aqui e sexta no programa dela. À noite, Papo Cabeça, é isso,
Sinara? Papo Cabeça, às 19 horas, que é o programa que eu estava fazendo na página do Socialista Morena no Facebook, sobre cultura, né? Livros, filmes, séries, música, e que agora eu vou migrar para aqui, para o canal da Fórum.
Maravilha. A partir de julho, Márcia Tiburi, terças e quintas.
Que demais! A gente pode, inclusive, fazer uns cruzamentos, né? Um programa comigo e a Márcia.
Com certeza. E tem Maria Caramés Caruoto também, professora da UFABC, socióloga, que também confirmou participação aqui no 11:30. Então, a mulherada...
E a Nilce Aravec.
E a Nilce Aravec, de sexta-feira também, né?
Que tá, ou seja, chegando. A mulherada está tomando o programa e eu estou ficando de lado. Só isso que eu queria dizer.
Bendito sois vós.
Entre as mulheres, né?
Aliás, a gente viu um filme muito bom, recomendo aqui, não sei se a Sinara já viu, Escritores pela Liberdade, um filme bem bacana, está no Netflix, de uma é um filme, na verdade, de 2007, baseado numa história real de uma professora em 1994, que vai inexperiente, vai dar aula e tenta fazer a integração lá na escola nos Estados Unidos, na Califórnia, onde é um momento de integração dos negros, latinos, bem interessante.
E vamos se inscrever no canal da Fórum e avisar os amigos para se inscrever, que a gente está rumo aos 100 mil, né, Dri? Está gravando para chegar nesses 100 mil.
Isso aí.
Vou divulgar lá na página para dar uma forcinha.
Olha só, a gente tem aqui, então, informação do Globo, da Bela Megali, que o Bolsonaro deve usar a participação do Weintraub num ato como um álibi para demiti-lo. Ele deve finalizar, então, esse processo de fritura do Weintraub, usando aí essa parte.
Eu só acredito vendo. Digo para vocês que, para mim, hoje, o Weintraub é o mais perfeito boneco de ventríloco do Bolsonaro, porque tudo que ele fala é o que o Bolsonaro acredita. O Weintraub apenas externa o pensamento do chefe dele. Então, eu sou igual São Tomé, só acredito vendo.
É, eu vou te dizer o seguinte, eu quero esperar também para saber qual que vai ser a decisão. Mas a decisão do fica ou sai vai dizer muito sobre o futuro do governo, Sinara.
Sim, sem dúvida. Porque é isso, o Weintraub traduz a linha dura do governo, né, Rovai? Ele dá a linha dura e ele externa os pensamentos mais escondidos do presidente. Quando o Weintraub diz que gostaria de prender o ministro do Supremo e o Bolsonaro ao lado dele se cala, é porque quem cala consente. Então ele pensa igualzinho o Weintraub, igualzinho. Não tem diferença entre Bolsonaro e Weintraub. Eu acho que Weintraub, Ricardo Salles e Damares são os ministros que melhor representam o pensamento de Bolsonaro.
E se ele realmente demiti-lo, ele vai estar cortando na carne, e se ele realmente cortar na carne, significa que os militares...
Ele foi contido. Cortaram...
É.
Ele foi contido.
É isso. Vamos ver, vamos esperar.
E se ele não demitir, continua. É sinal de que ele realmente está indo por aquele caminho. Porque você sabe qual que é a minha dúvida, meninos? É se um aventureiro como o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é um aventureiro, sempre foi um aventureiro, ele iria se cercar de militares que não fossem aventureiros?
O problema é o seguinte, Sinara, ele está com problema com os militares na ativa, né? Esse grupo de militares que está lá, mais assim...
Os aventureiros?
O Heleno é do grupo ultra-radical. Eu ainda não sei cada uma ali que Pito toca, mas o Heleno sempre foi, o próprio Mourão era um daqueles surtados. Só que, por exemplo, parece que o Pujol não, que hoje comanda o Exército. O Pujol já teria dado recados públicos, inclusive, quando ele falou, ele demonstrou seriedade no tratamento em relação ao coronavírus. Colocou o exército para funcionar, foi contra o Bolsonaro. Outro dia, quando o Bolsonaro tentou cumprimentá-lo dando a mão, ele não deu a mão. Ele já deu sinais públicos de que a posição dele é outra. Uhum. Agora, precisa ver até onde. Comandante do Exército não dar a mão para o presidente da República já é um sinal que me parece bastante duro. Em qualquer condição, porque você dá a mão e depois você passa o álcool gel.
Você dá a mão e depois o quê?
Passa o álcool gel, né? Eu avalia com um cândida.
Ah, né? Ele deu o cotovelo, né?
Ele fez isso.
Olha só, essa questão do Weintraub, a nossa membra aqui, Flávia Moraes, está dizendo que ele vai sair do governo para tentar a Prefeitura de São Paulo e testar a popularidade bolsonarista. Houve um boato aí de que os bolsonaristas queriam que ele fosse candidato a prefeito.
Mas será que ele é filiado? A que partido político ele é filiado? Porque se ele for filiado ao PSDB, não será candidato pelo PSDB. Se ele é filiado ao PSL, em São Paulo, PSL... É uma briga entre a Joyce e o Major lá.
Olímpio. Mas a Joyce está ainda no PSL ou ela foi para o PSDB? Não foi ainda?
Não, ela está no PSL. Está no PSL. Tanto que ela era líder do PSL, Sinara, na Câmara Federal. Uhum, acabou de ser retirada, derrotada.
O Frota é que foi para o PSDB, né?
O Frota foi para o PSDB.
E tem o da Atena agora, né, que já anunciou.
Gente,
que vai ser.
Que nível, né? Quando você para para pensar assim no nível da política brasileira, Jesus. Agora nós temos um jornalista de fofoca no Planalto. E é interessante essa história do Léo Dias. Eu estou muito acompanhando curiosamente, com curiosidade, porque todo mundo sabe aqui em Brasília que existem alguns segredos que, por ética, compadrio e uma série de fatores, os jornalistas de política não comentam. Essa é a verdade. Né? Então, assim, a vida extra dos políticos, o que é que eles fazem quando eles saem do palácio, uso de drogas, né? Uso de drogas. Existem várias coisas que os jornalistas de política da mídia comercial não tocam, para não perder fonte, às vezes, sabe? E se o Léo Dias jogar isso tudo no ventilador, a coisa vai feder muito, muito.
É, ele vai fazer isso a mando de quem, né? Porque a gente sabe, esse Léo Dias, tudo que ele não é, é sério.
Exato. Ele não é nada sério e ele vai... eu acho que ele até vai se meter numa coisa bem perigosa, né? Porque esse tipo de coisa é bem perigoso. É muito mais perigoso do que você denunciar a chantagem. Aliás, foi uma das razões pelas quais o Palocci caiu, vocês lembram? Que Sim. quando a história do caseiro envolve uma casa de mulheres.
Exato. A casa, o caseiro denuncia ali, aí ele vai para cima da conta bancária do caseiro, Isso. quebra o sigilo
Porque
bancário.
O caseiro que ele denuncia que a casa onde tinham os encontros dos políticos com umas moças era mantida pelo Palocci, né? E aí o Palocci diz que é mentira, que bababá, não sei o quê. Mas vocês veem como tem um lado B na cobertura de política que não é tocado e nunca foi tocado. E esse Léo Dias está disposto a tocar. Ele tem que cuidar muito da vida dele.
Com certeza. Olha só.
Estão perguntando o sobrenome do Edgar. Edgar de Pitino. Acabei de colocar aqui. Edgar...
E tem aqui, estão perguntando também, a Reginalíssimas, o candidato do PT para Sampa já foi definido, já foi, numa disputa aí de prévias que até a Rovai criticou bastante, e eu quem também. Vai ser é o Gilmar Tato, né, que foi o escolhido.
Ganhou por meia dúzia de votos lá do Alexandre Padilha numa prévia controlada, só com pessoas ligadas ao diretório, sem ser aberta, enfim. Ao momento que a gente deveria ampliar forças progressistas aí, nomes mais amplos, o PT de São Paulo fez uma escolha por controlar uma prévia, fazer com pouquíssimas pessoas, e enfim.
Eu tinha candidato nessa prévia, eu acho que esse era o momento, quando está todo mundo no mundo falando de renda mínima, eu acho que agora era a hora do Suplicy, sabe? Finalmente, mas enfim, não deixam nunca, né, Rovai? Não permitem.
Agora... O próprio Suplicy, nessa prévia, ele não está tão animado, viu, Sinara? Isso, ele queria retirar até antes a candidatura dele, porque ele queria se tornar o embaixador do renda mínima no mundo mesmo. Parece que isso para esses, né, esse tempo de militância política dele. Né, ele ficou muito animado com ter conquistado lá o Bolsa se durante a pandemia e o Bolsa Cidadania,
o auxílio emergencial,
que deveria ser chamado de Lei Suplicy, né? Uhum. E ele achava que isso podia se consolidar, enfim. Sim. Nem ele mesmo fez muita força dessa vez.
É. Olha só, o Entraub foi multado pelo governo do Distrito Federal por ter ido para a rua sem máscara. Aí em Brasília, né, Sinara, quem não usa máscara é multado por R$2.000, e ele, a gente tem até o vídeo dele lá na frente do Supremo, no acampamento lá dos 300, ele foi sem máscara, e a gente tem aqui, o Metrópolis tem o auto de infração, que foi expedido ontem, quando ele recebeu a multa, então, de R$2.000, por ser flagrado em espaço via o logradouro público, sem máscara de proteção facial.
Eles têm que fazer agora com o Bolsonaro isso, né? Porque foi cobrado na época da última vez que o Bolsonaro foi para a rua sem máscara, foi cobrado do Ibanez que ele tivesse multado o Bolsonaro e as pessoas que estavam lá, e ele não o fez. Então, é um bom sinal que ele está multando o Weintraub, porque a partir daí pode ser que toda vez que o presidente apareça sem máscara também seja multado. Vamos ver.
Tomara que o Ibanez tenha saído debaixo do, né, do joelho do Bolsonaro. Que ele tava do
isencionismo. Ele fica dizendo que ele é isento, né? É. Eu sempre falo que é de bons isentões o inferno está cheio.
Lilian Ferreira chegando aí como membro.
Bem-vinda, Lilian Ferreira. Quem puder, seja membro aqui do canal da Fórum. E quem vai pagar a multa do Weintraub? Pergunta Marilu Parreiras.
Ah, ou tem o Vé da Van, né?
Ou nós.
Ou a gente, né?
Porque ou nós.
Com o nosso dinheiro de imposto. Ele fala, o seu dinheiro de imposto não vai sustentar sociólogo, antropólogo, filósofo. E o meu dinheiro de imposto tem que sustentar você, seu vagabundo. É isso que eu me pergunto. Porque o cara que não trabalha, não vai, fica lá usando os advogados para nos processar, advogados pagos pelo Ministério da Educação. Sabe que o Weintraub move um processo contra a Fórum utilizando o advogado do Ministério da Educação, né, Sinara?
Nossa, que absurdo. Contra o quê? Que matéria?
Contra um artigo publicado por um professor da Universidade Estadual de Londrina, Danione. Ele chama o Weintraub de mentecapto.
Viu? Não pode chamar ele de mentecapto?
Não
só pode chamar ele de imbecil?
Mentecapto não pode, né, Weintraub?
Imbecil pode, né? Imbecil, simpatizante de ditadura, isso aí pode, então.
Inacreditável.
Pois é, mentecapto não rola. Olha só, a gente tem também aqui informação de hoje do esquema de candidaturas laranjas do PSL em Minas. A I9 Minas e assessoria recebeu 267 mil do PSL de janeiro a abril de 2020. A empresa é ligada ao ex-assessor do atual ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. A I9 já foi apontada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público como parte do esquema de desvio de recursos de candidatas laranjas na eleição de 2018. E a empresa pertence a Reginaldo Donizete Soares, irmão de Robertinho Soares, que foi assessor do Álvaro Antônio por 3 anos e coordenador da campanha em Minas. É uma história aí que tem se falado pouco, né, Rovai? Agora tem novidade aí.
Esse Álvaro Antônio, ele está desde a primeira semana do governo como um cara investigado. O Bolsonaro dizia que não ia ficar com ministros investigados. Esse está investigado, surge em cada semana, a cada mês, surge provas mais contundentes dele, de envolvimento com esquema corrupto, com o laranjal do PSL, né, um laranjal que também permitiu que aquele advogado do Bolsonaro, que nos processa, né, recebesse R$500 mil do PSL durante a campanha de 2020. O advogado que foi, segundo o Paulo... como é o nome lá do cara? Lá, o Paulo Marinho? Paulo Marinho, que foi negociar com o agente da PF que informou da investigação do Flávio Bolsonaro. Este advogado recebeu R$500 mil do PSL. Esse advogado processa fora no processo do Bolsonaro contra a gente. E o Marco Antônio recebeu dinheiro do mesmo PSL. Enfim, é um esquema de corrupção cada vez mais claro, que envolve a família do presidente.
A coisa realmente... E não chega nunca nada a ele, né? O que vocês estão achando desse movimento somos contra o Bolsonaro, mas não queremos impeachment, do PSDB?
A gente falou bastante disso ontem, né, Rovai?
Isso daí é o que é o PSDB, né? Engraçado, né, Sinara? Fizeram... Você leu alguma coisa daquela jornalista lá, que apresenta o Roda Viva, tal de Vera Maga? Você leu ela falando, por exemplo, do Fernando Henrique, do PSDB, criticando como ela criticou o Lula?
Nada. E eu quero saber, quando o Lula disse, na última entrevista que ele fez com os blogueiros que eu participei, o Lula fala assim: eu só participo de manifestos que defendam o impeachment do Bolsonaro. Ele está errado?
Claro que não.
Eu acho que não também.
Claro que não.
Entendeu? Ele está errado. São os manifestos, né? Eu até falei isso com o Marcelo Auler esses dias. São os manifestos com muitas boas intenções e tal, não sei, mas o palavreado é muito despolitizado, sabe? Você vê, o Lula que se queixa, vamos focar naquele manifesto do Estamos Juntos, tá? Que foi o que o Lula foi cobrado de não participar, o Haddad assinou, o Flávio Dino assinou e tal. Genérico, é um manifesto genérico, não fala diretamente em nada, o nome do Bolsonaro não aparece. Como Lula disse, não aparece nada a respeito dos direitos perdidos dos trabalhadores. E se vocês forem reparar, não aparece nem povos indígenas, né? Não fala dos pequenos agricultores, não fala de desmatamento. Então, assim, para que assinar aquilo? Para poder ir na mídia, né? E para você ter espaço na mídia, eu tenho a impressão que se o Lula assinasse, ele também seria criticado.
Ele sentiu o cheiro, né? Ele sentiu o cheiro ali. Ele falou: isso daqui é uma tucanada. E ele tinha razão. E a tucanada ficou mais clara ainda com a declaração do presidente do PSDB, né? Dizendo claramente que não vai pedir um impeachment, que vai proposição e que sente muito orgulho. Tem um detalhe ali.
Aliás, o Carlos Alberto Almeida, aquele deputado, aquele advogado que...
Não, é cientista político.
Cientista político, sim, desculpa. Aquele cientista político, Carlos Alberto Almeida, que já foi mais próximo do PT, né? Atualmente não estou achando ele tão próximo assim. Ele hoje também estava defendendo que o lugar, que a hora de tirar Bolsonaro é na eleição.
Ele tem essa posição. Ele acha que a gente corre um sério risco de fazer o impeachment. E o Bolsonaro continuando com esses 30%, a posição dele é um pouco mais complexa. Fala: com 30% não se faz impeachment, se fizer, a gente transforma ele numa vítima do sistema, que é tudo que ele quer. Ele é o antissistêmico. Ele, então, ele faz essa leitura. Mas olha, eu acabei me perdendo, né, completar um raciocínio, mas assim, ele fala o seguinte: o Bruno lá, pernambucano, ele diz que nós temos muito orgulho, por exemplo, de ter feito a relatoria da reforma da Previdência. Então, ele já separa do governo Bolsonaro, diz que tem iniciativas boas, que é pior do que não ser contra o impeachment. Ele defende certas iniciativas. Tem superchat,
tem,
né?
Tem bastante superchat. O Gustavo de Luceno, PSDB, é a favor da Frente Democracia com Paulo Fez. A Reginalíssima: Juntos é fake, tô com Lula, não assinar. E queria dar as boas-vindas aqui também para o novo membro que eu perdi aqui. E ler aqui a Célia Mari, está dizendo para a gente fazer os emojis da gente. Meu, do Rovai, da Sinara, vamos fazer para a gente usar aí no superchat. Os membros têm os emojis. A gente,
a gente parou de criar emoji, tem que criar.
E a Reginalíssima: Aliança Tucano Ciristas Marina é possível.
Eu acho que eles vão. O Ciro está tentando buscar essa condição de ser o capitão desse novo time, o time do centro, com o PSDB e com Marina e outros mais. Eu acho muito difícil. O PSDB vai ter candidatura própria, o candidato é o João Dória. Está colocado. O Dória não vai finalizar esse governo como governador. Duvido muito que ele complete o mandato. Ele vai entregar para o vice e vai...
Se tiver eleição, né? Parou aqui. Aqui vocês estão parados para mim. Oi. Olá, parece que tivemos algum problema técnico aqui, que o Rovai e a Adri estão parados. Não sei se vocês estão vendo aí. Vamos ver se eles retornam ou se eles recomeçam aqui a live. Bom, também já estamos com mais de uma hora de live, né? Voltaram?
A gente deu uma caída aqui,
opa,
mas...
Opa, voltaram. Eu fiquei aqui com outras pessoas enquanto vocês voltaram.
Casa nossa, né? Voltamos, mas a gente já está chegando ao fim do nosso programa
isso,
de hoje.
Eu ia falar isso.
Do Fórum 11h30. Queria agradecer a Sinara, dar as boas-vindas agora, então, segundas e quartas aqui conosco. E hoje a programação continua, né, Rovai? A gente tem... Às 19 horas o jornal, às 20 horas tem o Fórum Debate com o Paulo Galo, que é dos entregadores antifascistas. Então, programação do canal segue aí, hoje bombando. Então, se inscreva, seja membro. Sinara, então, obrigada e boa tarde, dá sua saudação final aí.
Bom, gente, obrigada aí pelo convite, estou adorando. Amanhã, às 11h30, estou aqui. E vou trazer algumas coisas para a gente convocar,
né?
Vocês.
Quarta-feira, né? Amanhã é na quarta que assinaram.
Quarta-feira, isso, exatamente.
Legal, obrigada.
Eu falei amanhã? Não, gente, é segunda e quarta às 11h30. Já estou acostumando, já estou querendo vir todo dia.
Em breve você vai vir.
Em breve
você vai vir todo dia.
Legal.
Tá bom.
Um beijo.
Beijão, gente. Tchau, bom dia.
Para todos. Boa tarde.